Nesta edição de Arte, vamos falar com a Ministra da Cultura de Angola, Carolina Cerqueira, sobre a problemática da preservação, assim como das iniciativas que o seu país tem tomado para preservar o património nacional. Qual será, portanto, na prática, o apoio que a China vai dar no sentido da preservação dos patrimónios em África, e nomeadamente em Angola, evidentemente?
Tomamos conhecimento que a China tem uma grande tradição de formação de técnicos e especialistas para a preservação e conservação do património e tem vindo ao longo dos anos a demonstrar, com o apoio direto ou através da Unesco, a formação de jovens para a valorização dos sítios onde está sediado o património mundial. E, por outro lado, nós foi-nos dada a oportunidade de apresentarmos propostas concretas sobre projetos que nós vamos trazer para avaliação, que vamos apresentar com muito mais pormenor, e apelar ao apoio financeiro e técnico da Unesco e da China, concretamente que a China nos proporciona os meios financeiros para nós podermos levar a cabo alguns projetos que valorizem o nosso património ou, quiçá, possam permitir para a sua conservação e a sua manutenção.
Quais as características dos projetos que a Angola pretensiona, portanto, apresentar e evidentemente, desenvolver futuramente?
Nós trouxemos em carteira o projeto relacionado com o nosso património mundial, que é Baza Congo, e nós pensamos que o reforço das capacidades para o sítio do património mundial, numa perspectiva de gestão sustentável, pode nos levar à realização de ações que estabeleçam as pistas de cooperação e de financiamento, não só da Unesco, mas particularmente da China, concretamente na restauração das ruínas da antiga Catedral de Baza Congo, o Columbibe, que foi a primeira igreja católica a sul do Equador e que precisa efetivamente de ser valorizado e modernizado e para conservar a sua imagem, digamos assim, a sua estrutura original, e precisa de uma grande intervenção técnica operacional. Temos que continuar o estudo sobre a importância do acervo que o sítio tem, porque certamente vamos encontrar nas ruínas muito mais material que nos sirva para reconstituir a dimensão do Reino do Congo. Continuar com as escavações arqueológicas para encontrarmos novos elementos que nos possam ajudar a ter uma percepção e um conhecimento mais sustentado sobre o antigo Reino do Congo, e também o reforço das capacidades para o pessoal do Museu do Reino do Congo. É um museu pequeno, precisa de ser ampliado, precisa de ter uma dimensão que corresponda à importância do património mundial. Precisamos de técnicos e pessoal formado e formatado para os desafios que se nos apresentam, que sejam capazes de dominar línguas por causa das visitas permanentes, que se façam placares e documentários para mostrar às populações, tanto locais como aos visitantes nacionais e estrangeiros, a reconstituição do que era o antigo Reino do Congo. E gostaríamos também, por outro lado, que houvesse um desenvolvimento das infraestruturas da região, porque as infraestruturas, tanto como o aeroporto, como as estradas, como o saneamento, o desenvolvimento do turismo local, vão proporcionar atração turística para a região do Zaire, que é a província que alberga o património mundial, e certamente haverá mais desenvolvimento sustentável, mais emprego para a juventude, maior mobilidade de pessoas e bens, e isso vai constituir uma fonte importante de desenvolvimento, de atração e, sobretudo, de reforço das capacidades locais para responder à demanda que aumenta dia para dia.
De 5 a 8 de julho terá lugar em Baza Congo a primeira edição do Festival Internacional das Culturas dos Países que fizeram parte do antigo Reino do Congo. Será que esta primeira edição insere-se no âmbito, portanto, dessa perspectiva de expansão e da exposição do património em Angola, de um ponto de vista internacional?
Efetivamente, 5 a 8 de julho terá lugar a primeira edição do Festival Internacional da Cultura Congo, o Festi Congo, que vai contar com a participação dos países limítrofes, que faziam parte do antigo Reino do Congo, a RDC, República do Congo, Brazzaville e o Gabão. E outros países que nós convidamos que poderão constituir também uma fonte de conhecimento e de troca de experiências em relação a esta realidade. 5 províncias de Angola, que estão ligadas ao Reino do Congo, também irão participar com representações artísticas, porque é uma extensão do Reino do Congo. E contamos também com a presença de peritos, especialistas, estudiosos, não só da Unesco, como da União Africana, e académicos ligados à investigação sobre o Reino do Congo. E pensamos que o FestiCongo vai constituir uma plataforma de intercâmbio e de partilha de conhecimentos para a promoção da diversidade cultural Congo, que é muito variada e diversificada, e também do turismo local. Além dos aspectos de dinamização do sítio, este festival vai contribuir também, pensamos nós, para a melhoria da qualidade da vida das pessoas, uma vez que vamos envolver as populações através da gastronomia, das indústrias criativas e culturais, através do conhecimento de outras realidades nesta grande festa. E elas vão poder gerar recursos através de, como eu disse, os pratos tradicionais, o artesanato, a tecelagem, um pouco da sua vida cultural. E pensamos que os jovens vão ter uma presença muito evidente e ativa, sobretudo nas exposições de arte, nos encontros, nas feiras de artesanato e do livro, na gastronomia, nos espetáculos musicais e culturais. Vai ser uma grande oportunidade de trocar experiências, de trocar realidades de cada um dos países que faz parte do Reino do Congo, e sobretudo uma amostra da grande diversidade cultural que é Angola e da grande necessidade que nós temos de nos darmos a conhecer para abrirmos as nossas portas ao turismo cultural, como já foi recentemente reforçado durante o Fórum Internacional do Turismo, e para que as populações tanto da região como do mundo conheçam a Angola nova que está a surgir, com a diversificação da economia e sobretudo com uma diplomacia cultural ativa, muito dinâmica, e que tem, através da Unesco, da nossa representação na Unesco, das nossas representações um pouco por todo o mundo, levado aquilo que há de melhor das nossas artes e da nossa cultura.
Sabe-se que Angola vai organizar, a partir do mês de setembro, a Bienal da Paz. Em que situação, em que pé estão, portanto, os preparativos para esse evento que terá lugar em Angola também?
A Bienal da Paz advém da vontade da Unesco. A diretora-geral da Unesco, quando a visita do nosso presidente o ano passado à França, convidou Angola para albergar a Bienal da Paz. Desde então foram acionados todos os mecanismos legais e operacionais para realizarmos este importante fórum cultural dos países africanos e não só, também países da diáspora e outros países convidados. Do ponto de vista da organização interna, criamos os diplomas legais necessários para a criação da Comissão Nacional da Bienal da Paz. Foi também divulgado através de decreto presidencial a importância desta atividade no contexto nacional. No início deste ano tivemos uma série de contactos com a Unesco que culminaram com a assinatura de um acordo entre a Unesco e o Governo de Angola sobre a realização da Bienal. Foi constituída a Comissão Nacional da Bienal, chefiada pelo Ministério da Cultura. A nível do Ministério da Cultura criamos uma comissão técnica que está a preparar, digamos assim, a organização do evento, sempre em colaboração com a nossa delegação na Unesco, com o representante da Unesco na Bienal da Paz e com a União Africana. Foram feitas apresentações na sede da União Africana em Addis Abeba, em janeiro deste ano. Já fizemos encontros com embaixadores em Angola para divulgar a bondade deste projeto. Tem havido muita receptividade, muito interesse e, sobretudo, promessas de engajamento para que a Bienal da Paz reflita efetivamente aquilo que está consignado neste encontro, que é a promoção do diálogo, do entendimento, da amizade, da abertura de oportunidades para a promoção da paz como meio de desenvolvimento sustentável. Praticamente estão criadas as condições organizativas, estamos a trabalhar em questões técnicas, operacionais e financeiras, também pensamos que irão a bom termo. Contamos com a participação de individualidades de todo o mundo ligadas à cultura da paz. Vamos convidar alguns chefes de Estado. Em Benguela haverá também o Fórum das Mulheres pela Paz, que terá lugar no Dia Internacional da Paz, e pensamos que Angola vai efetivamente congregar toda essa vontade e esforço que os países africanos têm vindo a desenvolver para, a nível interno, a nível da região, de dirimirem conflitos através do diálogo profícuo e através da arte, da cultura, para que a cultura sirva de instrumento de paz, de unidade, de amizade e, sobretudo, um desafio para as jovens gerações. Nós também temos previsto que representantes da diáspora participem na Bienal da Paz, e a Bienal da Paz vai ser um palco aberto de cultura, de exposição de arte, de folclore, de artesanato, de gastronomia, de novas tecnologias, para que efetivamente os outros continentes, os outros povos sintam o palpitar da vontade africana em acompanhar o desenvolvimento mundial e, sobretudo, reforçar a cooperação internacional e o mutualismo.
Estivemos nesta edição de Artes com Carolina Cerqueira, Ministra da Cultura angolana, que nos falou da preservação do património cultural no seu país, bem como das iniciativas em curso para promovê-lo e torná-lo um sector sustentável.